são aqueles decretos que alteram significativamente a forma sobre como o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, será cobrado no Brasil. Mudanças que atingem operações de crédito, de câmbio, de previdência privada, serviços contratados no exterior. Só que qual é o impacto aqui para a gente no Paraná? Tem um detalhe importante que a gente precisa também mencionar antes aqui da repercussão no Paraná, que é uma mobilização do Congresso Nacional que já registrou 20 propostas para suspender a medida. O governo ainda não bateu o martelo se vai manter ou não as alterações propostas, mas no anúncio ainda na última quinta-feira revogou parte do que havia sido anunciado, que quando propunha aplicar o IOF para aplicações de fundos nacionais fora do Brasil. Então, para a gente entender um pouco desse contexto, esse impacto aqui para a gente, nós convidamos o advogado Marcelo Diniz Barbosa, que é especialista em direito tributário. Marcelo, seja muito bem-vindo à CBN, obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Eu que agradeço, Joyce, a oportunidade de a gente estar conversando sobre esse tema.
Bom, essa questão de ter feito aquele anúncio, depois a equipe econômica ter revogado parte, agora essa movimentação política pode indicar o que é nesse cenário de instabilidade, de insegurança que a gente vive muitas vezes, na sua opinião, doutor?
O que a gente vai falar, né, Joyce, sobre isso? Mais uma vez, tivemos aqui anúncios que foram bastante, vamos dizer, atribulados ou mal feitos mesmo, vamos ser sinceros. Assim como aconteceu naquela outra vez do imposto de renda da pessoa física, aqui estávamos todos esperando um aviso, um anúncio de contingenciamento, bloqueio de verbas, que era muito bom, um valor acima daquele que todos esperavam, e junto com isso veio um aumento de IOF que não foi combinado com o Banco Central, um aumento que vem na quinta-feira ali no final da tarde, depois que o mercado já fecha, dizendo que o Bacen havia sido consultado, estava alinhado quando não estava, 8 horas vem um aviso do ministro Haddad dizendo que não estava alinhado, 8h40 já vem um aviso que talvez mudasse, 11 da noite vem um aviso recuando, ou seja, é evidente que a medida ela não foi bem alinhada, né? Uhum. E sabemos que o IOF não é para isso que foi feito, o IOF não é um tributo arrecadatório, ele é um tributo essencialmente regulatório.
Ah, tem então, essa diferença.
Tem uma diferença muito importante, o IOF, uhum, a rigor, ele não se presta para arrecadar. É um tributo que serve para você intervir ali no mercado, para você organizar, às vezes, direcionar a atividade em um ou outro sentido, mas não arrecadatório puro. Então, foi mais uma vez aí algo que evidentemente não foi devidamente estudado, tá? E o aumento é muito significativo, tá? São aumentos muito severos em várias operações, o crédito inegavelmente ficará mais caro para todo mundo. Quando você fala assim, ah, mas a pessoa física não será atingida, será? Porque é todo um efeito em cadeia, a gente sabe, uhum, é um efeito em cascada, só isso. Então, é uma medida que, na minha opinião, foi mal pensada, mal aplicada e revela aí uma falta de coordenação adequada, independentemente da razão que seja. Ah, o Congresso não faz as medidas, tem que fazer, o decreto é a única forma que me sobra. IOF é um tributo em que o governo federal, de fato, pode atuar via decreto. Uhum. Mas dois erros não fazem um acerto, não é mesmo?
Agora, como o senhor é especialista na área, eu gostaria de entender mais esse efeito cascata e, em especial, esse impacto no Paraná. Então, temos ainda essa movimentação, a gente pode ter ainda mudanças, né, em relação ao que já foi anunciado, mas nós temos um estado que é exportador de muitos produtos importantes, a gente vem falando da carne de frango em especial, mas temos aqui a atuação das cooperativas, é madeira, é automóvel, é o complexo soja. E essas mudanças no IOF, elas podem impactar diretamente as exportações aqui do Estado?
Sem dúvida nenhuma. Como a gente teve alterações no chamado IOF câmbio também, que, por exemplo, criou, impôs o IOF também para captação de valores no curto prazo, ou seja, empréstimo com menos de 360 dias, uhum, que sejam feitos no mercado internacional, essas operações passam a estar sujeitas ao IOF quando antes não estavam. Mais um ponto que me chamou muita atenção foi a questão das cooperativas. Agora, as cooperativas, até então, elas não estavam sujeitas ao IOF em nenhuma forma, sob nenhum tipo de operação. Agora, o que, que se fez? Aquelas cooperativas com volumes de operações anuais que totalizam 100 milhões, acima de 100 milhões de reais, tanto como tomadora de empréstimo, como cedente desses empréstimos, estarão sujeitas ao IOF de 5% naquelas operações em que elas tomam crédito. Isso, inegavelmente, representará um encarecimento daquele crédito, daquele crediário que é concedido via cooperativa. E o Paraná, a gente sabe, é um polo nacional dessa forma, desse cooperativismo. Minha opinião, acredito que ainda teremos muita discussão sobre isso. Acho muito difícil que se mantenham essas medidas, especialmente para a reação, como você mesma colocou muito bem. São mais de 20 já iniciativas para derrubada deste decreto no Congresso. Temos o líder, o presidente da Câmara, falando veementemente contra essas medidas, que era alguém que até ontem estava fazendo coro com o discurso do governo, então ele já mostrou esse antagonismo. Você tem o ministro da Fazenda mostrando uma clara falta de coordenação com o presidente do Banco Central, que sequer foi avisado direito disso. A gente tem aí algo que era ser bom para o governo federal, que era medida contingencialmente, acabou sendo uma tragédia. Uhum. Né? Mais uma coisa que foi realmente muito mal colocado como isso foi feito, sabe? O desgaste foi muito grande.
Acaba gerando, acho que, dúvidas, né, para as empresas, para as cooperativas, mas para o consumidor, para o cidadão comum. E para o cidadão comum, não é, doutor? Pelo menos num panorama aqui bem simplista, a gente tem compras de crédito, compras no cartão de crédito, e hoje a quantidade de compras que a gente faz internacionais pelos aplicativos, tem a questão dos serviços digitais também contratados no exterior, aí tem muito das nuvens, serviços de plataformas como o Google, como a Apple, né, que caem também no cartão de crédito, ou seja, duas operações aí com IOF. Para a gente aqui, paranaense, padrão normal, entre aspas, aqui, a gente vai sentir esses impactos também nesse sentido da mudança no IOF?
Sim, uma mudança muito significativa aqui foi para quem viaja, que costumava usar aqueles cartões Wise, uma outra marca agora não me recordo, mas o Wise é o melhor exemplo. Esses até então não sofriam a incidência do IOF, passarão a ser também. Mas a questão das cooperativas parece-me que vai ser um impacto quase imediato, porque hoje uma grande parte do crédito que é disponibilizado é o crédito via cooperativa, a gente sabe disso, mesmo no varejo a gente tem essas operações, vai ser impactado. E como a gente colocou, né, o efeito cascata, ele é muito grande. A partir do momento que a empresa tem seu crédito mais caro, é inevitável, não existe almoço grátis, isso é repassado no custo do produto ou do serviço, e lá na ponta isso vai encarecer, não tem dúvida disso, sabe?
Para o IOF, então, ou melhor, para as cooperativas, a novidade no IOF foi um marco regulatório que coloca a isenção do IOF crédito mantida para operações que não ultrapassem 100 milhões de reais anuais e desde que estejam devidamente enquadradas e declaradas. Mas tem essa outro lado que o senhor vem falando, que é justamente as operações mesmo, né?
O que acontece? Essa questão da cooperativa, o que é importante? Não é que a operação é de 100 milhões. Você fala, puxa vida, operação de 100 milhões, evidente que não vai atingir o consumidor médio. Não é exatamente isso. Uhum. A cooperativa que tem operações acima dos 100 milhões no ano, entre concessão e tomada de crédito, essa cooperativa, para tomar recursos, passa a pagar IOF. Uhum. Então, o que acontece? A cooperativa, quando ela capta valores, por exemplo, para poder emprestar para os cooperados, se ela teve operações acima de 100 milhões, ela vai pagar 5% de IOF. Quer dizer, é 5% do custo do dinheiro imediatamente. Não tem? É um custo que é quase direto ali, sabe? E vai ser algo que deve impactar bastante, deve mexer no mercado aí. Por exemplo, cooperativas. Vai valer muito mais a pena ficar com uma cooperativa, ter uma cooperativa, operar com uma cooperativa abaixo de 100 milhões, que não vai pagar esse IOF para captar recursos, do que o contrário. Sendo que 100 milhões para atividades cooperadas não é realmente um valor tão significativo, se eu considero operações em que ela concede crédito e ela toma créditos. Você aí, dentro de um ano, as grandes cooperativas certamente movimentam mais do que isso, então devem ser impactadas sim por conta disso.
Aqui na CBN nós estamos falando sobre esses aumentos e mudanças no IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras se tornou assunto nacional, com repercussão aqui no Paraná Loja, Tecnológico, e eu converso ao vivo com o advogado Marcelo Diniz Barbosa, que é especialista em direito tributário. Para fecharmos, doutor Marcelo, até para começarmos a entender na prática o que isso vai gerar de mudanças, eu também gostaria de abordar para o pequeno empresário, que é a maior parte, né, é a grande fatia do número de empresas no país. Pequenos empresários devem se preocupar de que maneira, se atentar o que nessa mudança no IOF?
Primeiro, a gente tem empresas simples que tiveram alterações, então tem que ficar muito atento se essa tributação está adequada, certo? Uhum. Se ele está enquadrado ali nas alíquotas corretas, se houve algum tipo de especialidade. Tem que se pegar e ver a operação e entender. Segundo, estudar muito bem os prazos envolvidos, pois dependendo do prazo, dependendo da modalidade de crédito, eu posso ter um IOF maior ou menor. Vale muito a pena, então, empresário, aproveitar esse momento, enfim, já que estamos nessa situação,
sim,
parar para pensar como é que está a sua estrutura em relação ao seu financiamento. Ah, não, eu estou contando com crédito rotativo aqui, que eu uso quando eu preciso. Espera aí, isso daí quando a gente fala de crédito rotativo, esse, vamos supor assim, o limite do cheque especial, ele é um crédito que costuma ser caro, é um crédito que o IOF costuma ser significativo. Será que dentro disso não vale a pena eu conversar com o gerente do meu banco e ver se eu não tenho uma linha de crédito ali que seja mais barato nesse sentido? Aproveite essa oportunidade para parar ali um tempinho para pensar como está o teu perfil de endividamento. Esse perfil de endividamento pode ser melhorado? O IOF é só uma das variantes que entra nisso. Existem outras, a gente sabe que a gente paga um juro muito caro no Brasil.
Exato.
E talvez o IOF agora possa ser aquele estímulo que você precisa para parar e pensar e tentar aí melhorar um pouco o que dá para se melhorar dentro desse aspecto, aproveitar aí essa situação e tentar fazer disso pelo menos um grande gancho para você estruturar um pouco melhor suas operações.
Então fica essa aqui a dica, a informação, o impacto no Paraná, nosso compromisso também de ajudar na compreensão de um assunto que não é fácil, né? Imposto, essa carga tributária, mesmo com reforma, a gente cada vez mais vai aqui salientando sobre esse assunto na nossa programação, e eu contei com a ajuda do Dr. Marcelo Diniz para entendermos, e a partir de agora, com as próximas notícias, você já tem essa base diferenciada aqui na CBN. Doutor, muito obrigada pela sua participação.
Joyce, eu que agradeço, e aguardemos aí as cenas dos próximos capítulos, porque
exato,
eu acredito que a gente deve ter algum desdobramento disso, tá
exatamente
bom? Um forte abraço a todos nós.